Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicada no Brasil pela Manoli, esta obra de Melvin Haga. Williams é um livro-texto de nutrição aplicada à saúde, ao condicionamento físico e ao desempenho esportivo. Seu propósito não é oferecer uma dieta pronta, mas explicar como as necessidades nutricionais se relacionam com o gasto energético, o tipo de exercício, a composição corporal e os objetivos de treinamento. A abordagem abrange fundamentos de alimentação saudável e progressivamente discute carboidratos, gorduras, proteínas, vitaminas, minerais, água, eletrólitos e controle do peso. Assim, situa a nutrição esportiva dentro de uma visão mais ampla de saúde, evitando tratá-la como simples uso de suplementos. O livro também considera a alimentação em diferentes fases da vida e em situações especiais de saúde, conforme as descrições disponíveis da edição. Embora seja uma obra anterior aos debates mais recentes da área. Sua proposta permanece reconhecível fornecer uma base organizada para entender por que o desempenho depende tanto da adequação alimentar cotidiana quanto do planejamento em torno do exercício. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, nutrição como componente do treinamento e não como intervenção isolada. O ponto de partida do livro é que a alimentação participa diretamente da capacidade de treinar, recuperar-se e preservar a saúde. Essa formulação é importante porque desloca a discussão de soluções pontuais, como um alimento ou suplemento tomado antes da atividade, para o conjunto dos hábitos alimentares. O desempenho não resulta apenas da sessão de treino, depende de haver energia disponível para sustentar o esforço. Nutrientes para os processos de reparação e condições adequadas de hidratação. Quando a ingestão não acompanha a demanda do exercício, a fadiga pode aparecer mais cedo e a recuperação entre sessões tende a ser prejudicada. Por isso, a obra conecta nutrição, condicionamento e esporte, sem sugerir que a dieta substitua técnica, descanso ou programação de treinamento. A utilidade dessa perspectiva está em diferenciar necessidades gerais de saúde das exigências adicionais impostas por rotinas fisicamente ativas. Também evita uma separação artificial entre atleta e não atleta princípios de qualidade alimentar. Equilíbrio energético e atenção à composição da dieta são relevantes nos dois casos, embora a quantidade, horários e prioridades possam mudar conforme modalidade, intensidade e duração do exercício. Trata-se, portanto, de uma introdução estruturada à nutrição como parte funcional da preparação física. Em segundo lugar, carboidratos e disponibilidade de energia em exercícios intensos, os carboidratos ocupam posição central na análise do combustível para o exercício. O livro relaciona o aumento da intensidade do esforço a uma participação maior desse nutriente no fornecimento de energia. Ideia essencial para compreender por que modalidades e treinos exigentes demandam planejamento alimentar compatível. Em vez de reduzir a questão a uma regra universal, o tema pede que se observe o volume de treinamento, a duração das sessões e a proximidade entre esforços. Reservas energéticas insuficientes podem limitar a manutenção de intensidades elevadas. Por outro lado, o consumo deve integrar o balanço alimentar total e a tolerância individual. A obra também aborda índice glicêmico e carga glicêmica, conceitos que ajudam a distinguir a velocidade de resposta glicêmica de um alimento e o efeito associado à porção efetivamente consumida. Essa distinção é mais útil do que classificar alimentos de modo absoluto como bons ou ruins. No contexto esportivo, a escolha pode variar entre refeições habituais, alimentação pré-exercício e estratégias de reposição ao redor da atividade, a referência. Presente em materiais associados ao livro, de que dietas de treinamento podem obter grande parcela das calorias de carboidratos, ilustra a relevância do tema. Mas não elimina a necessidade de individualização segundo gasto energético e objetivo corporal. Em terceiro lugar, proteínas. Gorduras e micronutrientes, funções que não se resumem ao ganho muscular. Ao tratar os demais nutrientes, a obra favorece uma visão menos reducionista da nutrição esportiva. As proteínas são relevantes para manutenção e reparação de tecidos, mas não constituem isoladamente uma garantia de aumento de massa muscular ou de desempenho. Seus efeitos precisam ser considerados junto ao estímulo do treinamento, à ingestão energética total e ao descanso, as gorduras, por sua vez. Não aparecem apenas como algo a ser restringido, integram a dieta e participam do fornecimento de energia, especialmente em contextos de menor intensidade relativa e maior duração, além de desempenharem funções fisiológicas indispensáveis. Vitaminas e minerais recebem atenção como elementos necessários ao funcionamento normal do organismo, sem que isso justifique doses elevadas quando não há necessidade identificada. Essa organização é particularmente valiosa em uma área marcada por promessas de produtos isolados. Ela mostra que uma deficiência pode comprometer saúde e prática física, enquanto o excedente de um nutriente não produz automaticamente benefício proporcional. A análise conjunta de macronutrientes e micronutrientes também reforça que a alimentação deve ser avaliada como padrão variedade. Suficiência e adequação energética importam mais do que a busca por um único composto. Dessa forma, o livro oferece base para interpretar alegações nutricionais com maior cautela. Em quarto lugar, hidratação, eletrólitos e regulação térmica durante atividade física, água, eletrólitos e regulação da temperatura corporal formam um eixo próprio na obra. Coerente com o fato de que o exercício altera as perdas de líquidos e a capacidade do corpo de dissipar calor. A hidratação não deve ser entendida como detalhe logístico em atividades prolongadas, intensas ou realizadas em ambiente quente, ela influencia o conforto, segurança e a possibilidade de sustentar o esforço. O livro situa os eletrólitos nesse mesmo quadro, pois a transpiração envolve perdas que podem ser relevantes conforme duração do exercício, volume de suor e condições ambientais. A contribuição didática do tema está em evitar dois extremos recorrentes, ignorar a reposição hídrica ou tratar bebidas esportivas como obrigatórias para toda a prática. Necessidades variam de acordo com a pessoa, a modalidade e o contexto. Exercícios curtos e rotinas recreativas não impõem necessariamente a mesma estratégia de uma prova longa ou de treinamento sob calor. Ao integrar líquidos, sais minerais e termorregulação, o texto permite entender por que recomendações genéricas têm alcance limitado. A decisão prática mais consistente começa pela avaliação das condições reais de treino e do padrão individual de perdas, e não pela escolha automática de um produto. Essa abordagem mantém o foco fisiológico e reduz o apelo de soluções comerciais simplificadas. Por último, peso corporal e composição corporal como questões de saúde e desempenho. O livro inclui peso e composição corporal, manutenção e perda de peso, além de ganho de peso por meio de nutrição e exercício. A presença desses capítulos amplia o alcance da obra para além do abastecimento imediato do treino. O peso na balança, por si só, não descreve proporcionalmente massa muscular, gordura corporal, água e outros componentes. Por isso, metas corporais exigem análise mais cuidadosa que a simples redução ou elevação de calorias, para quem pretende perder peso. A combinação entre alimentação adequada e atividade física é apresentada como alternativa mais consistente do que medidas extremas, pois precisa preservar saúde e capacidade de exercício, para quem deseja ganhar peso. A lógica também não é apenas comer mais importa criar condições para que o treinamento e a ingestão energética favoreçam mudanças corporais compatíveis com o objetivo. Esse enquadramento tem implicações importantes para esportes com categorias de peso ou grande valorização estética, nos quais práticas rápidas de restrição podem entrar em conflito com recuperação e desempenho. A obra não transforma a composição corporal em padrão único de aptidão. Em vez disso, trata o tema como variável que deve ser relacionada às exigências da atividade e ao estado geral de saúde. É uma distinção útil para separar planejamento nutricional de promessas de transformação corporal instantânea. Em conclusão, nutrição para a saúde. Condicionamento físico e desempenho esportivo é indicado sobretudo a estudantes de educação física, nutrição e áreas afins. Treinadores em formação e praticantes que desejam compreender os fundamentos por trás de recomendações alimentares para exercício. Também pode servir a leitores que buscam uma visão organizada antes de recorrer a conteúdos fragmentados sobre dietas, bebidas esportivas ou suplementos. Seu exercício prático está em ensinar a formular perguntas mais adequadas. Qual é a demanda energética da atividade? como objetivo corporal altera o planejamento, quando a hidratação merece atenção especial e porque nenhum nutriente isolado resolve todos os problemas de desempenho. Intelectualmente, a obra ajuda a vincular fisiologia do exercício e alimentação cotidiana, tratando saúde e rendimento como dimensões relacionadas, mas não idênticas. Em comparação com guias populares de nutrição esportiva, diferencia-se pela amplitude de um livro-texto, não fica restrito a protocolos para atletas competitivos. Nem reduz a análise a macronutrientes ou suplementação. Inclui composição corporal, controle de peso, micronutrientes, água e eletrólitos, além de referências a diferentes faixas etárias e condições especiais de saúde, como a edição brasileira é de 2002. Ou leitores que precisem de recomendações clínicas atuais ou evidências recentes sobre suplementos devem complementar a leitura com diretrizes contemporâneas e acompanhamento profissional quando necessário. Ainda assim, sua organização conceitual continua útil para entender princípios duradouros e avaliar aplicações práticas com mais critério. Se você quiser apoiar Melvin H. Williams, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!